Voltamos novamente agora com a unidade 2 para dar continuidade aos nossos estudos sobre administração estratégica, lembrando sempre com o um olhar voltado para a administração pública. Espero que você tenha gostado da primeira aula e de certo modo, tenha feito já os exercícios e acompanhado a apostila e ficamos à disposição para que você tire todas as suas dúvidas. Peço novamente, se você não viu o vídeo da apresentação, lá constam os meus contatos, o e-mail e Facebook. Fico à disposição para poder atendê-lo e juntos fazermos com que o aprendizado dessa disciplina seja feito de uma forma coletiva e cooperada. Vamos então começar a matéria, a disciplina de hoje que nos traz aqui é justamente falar mais do processo do momento 2. Retomo um pouco ainda a unidade 1, que falávamos aí dos momentos do processo de planejamento estratégico. Então vocês vão observar, como consta aí no slide, temos os níveis do planejamento estratégico. Lembrando, o estratégico no topo, e falando das decisões, sempre do ponto de vista estratégico, começariam top-down, então começa no nível estratégico e vai descendo para o tático e para o operacional. Assim como também, segundo no slide, vocês podem observar, temos o processo bottom-up, que vem da base operacional, passando pela tática, chegando ao estratégico, ou a opção de ser feita um primeiro momento. Hoje também é muito comum nas empresas fazer um sistema cooperativo, colaborativo, co-criado, né? A palavra co-criação muito retoma aí a palavra coprodução, quando você vê um filme, né? Uma coprodução, Herbert Richard, muito famosa, né? A gente costuma escutar. Esse co vem de coparticipação, vem de colaboração, vem de fazer em conjunto. Então, eu me adapto muito e já implementei em algumas organizações o planejamento estratégico misto. Mas cada organização vai ter sua característica, sua naturalidade para fazer melhor. Passamos então para o slide 4, que coloca justamente os momentos do planejamento estratégico. O primeiro momento, um, é o diagnóstico estratégico. É fundamental que, ao iniciar o diagnóstico estratégico, ocorra um processo de aceite, principalmente da autodireção. Já tive aí processos até pessoais de planejamento estratégico em algumas organizações que passei e que realmente não foram para frente, não deram continuidade, porque a alta direção não comprou a ideia. Então, se a alta direção não comprar a ideia, dificilmente você vai ter um planejamento estratégico bem sucedido. Lembrando outro fato importante é esse diagnóstico estratégico é muito bem visualizado, esse processo, na página 48 da sua apostila, que mostra justamente o processo inteiro. Nós, na unidade 2, vamos falar principalmente hoje do momento 2, que é o planejamento propriamente dito. Eu já diria, do linguajar mais palpável, que seria a mão na massa. Planejamento mão na massa é botar a mão na massa e fazer acontecer. É fazer uma boa sensibilização, é convencer as pessoas que vão estar envolvidas, o gerente de marketing, com o gerente financeiro, com o gerente de recursos humanos, ou o funcionário da operação de produção. Enfim, toda organização que for sensibilizada para estar junto, fazendo com que o planejamento estratégico seja eficiente e levado à frente, tem que estar nesse momento consciente de que esse é um momento muito importante para a organização. Você tem que vestir a camisa. Principalmente o consultor, seja ele o interno ou externo, ele tem que abraçar a causa e ser, de certo modo, um líder. Ao tempo que busque sensibilizar e motivar os demais da importância do planejamento estratégico. Importante, só passando brevemente no slide 6, momento 3, a implantação, acompanhamento e controle. Então, é nesse momento 3 que você vai estar visualizando os resultados do planejamento estratégico. E o visualizar os resultados não quer dizer que vão ser resultados plenamente bem-sucedidos, não preciso mais me incomodar, eu pego, faço o planejamento, deixo na gaveta e esqueço. Não. Ele precisa ter acompanhamento, ele precisa ter controle, ele precisa ter desenvolvimento. Só que isso, claro, a gente vai ver em outra unidade. Vamos hoje nos ater, principalmente no momento 2, como eu falei anteriormente. E daí entramos numa parte que eu gosto bastante de falar, que é dos valores. É o principal alicerce, penso eu, numa organização privada. Numa organização pública, mais ainda, visto que, como já falei anteriormente, trabalhamos com dinheiro público. E que valores aí, no caso, seriam a declaração de valores de uma instituição? Como seria formatado? O que se trata a declaração de valores e como que eu faço no planejamento estratégico para que as pessoas entendam e compreendam o que de fato seria a definir estrategicamente, pontualmente, quais são os meus valores. De um lado, eu botei a foto aí, vocês podem observar, essa foto é marcante, eu gosto de usar, os resultados, porque de certo modo, será que a minha empresa, principalmente, podemos falar também das organizações privadas, apesar de estar num curso de administração pública, será que a empresa, a função dela é só lucrar? É só resultado? Não me importo com o ambiente externo, não me importo com a sociedade, não importo com a comunidade que eu estou inserido? Ou eu tenho valores e princípios que vão nortear esses meus resultados? Então, isso é um ponto muito crucial no meu ponto de vista, é fundamental para que possamos ter um futuro mais consciente, mais sustentável, tanto das organizações privadas quanto das ONGs e do Estado. O valor é a base, é o alicerce de toda a organização. E quando você está iniciando uma organização ou está revendo os seus valores, é fundamental o engajamento, por isso que eu falei anteriormente, da sensibilização dessas pessoas que vão estar envolvidas na discussão dos valores. Valores, princípios, crenças, são guias para o processo decisório e para o comportamento da empresa no cumprimento da missão e na busca da visão. Geralmente associados aos seguintes temas: clientes, qualidade, comunidade, RH, ecologia, imagem, inovação e tecnologia e ética. Qual de fato, se formos pensar primeiro eu indivíduo, eu sempre gosto de pegar exemplos individuais e depois a gente passa para o grande exemplo da empresa. Até porque a empresa é um organismo, né? A palavra organização vem de organismo. E um organismo é um organismo que tem vida. E muitas organizações têm mais vida do que nós, seres humanos. O homem vive mais ou menos até uns 100, né? Morreu agora esses dias um homem com 131 anos. Mas é o máximo, de 131 anos não passa. Agora eu lhe pergunto, quantos anos tem a Coca-Cola? Quantos anos tem a Ford? Então você começa a perceber que tem empresas que vivem mais, multinacionais principalmente, muito mais do que nós. Então, a empresa é um organismo vivo, e como organismo vivo deve ser pensada e refletida da mesma forma que nós, quando pensamos na questão dos valores, por exemplo, na educação de um filho, né? Você já tem filho, quando está educando o teu filho, você vai ter, de certo modo, valores que vão ser passados ao longo da sua educação familiar ao seu filho. Agora, os valores que estão imbuídos na organização devem ser discutidos de uma forma muito ligada à essência dos fundadores, dos funcionários, de todos aqueles micro-organismos que vão dar vida a um grande organismo chamado organização. Então, um Estado, falando de administração pública, um hospital público, uma escola, de certo modo vai ganhar vida porque as pessoas que lá estão imprimem as suas digitais e seus valores e representam isso de uma forma muito coerente. Por exemplo, na apostila, peço que vocês analisem os inúmeros exemplos que aqui estão de declaração de valores. Vou ler alguns para vocês, não botei no slide, mas, por exemplo, aqui em Florianópolis tem um hospital de caridade. Quais seriam os valores do hospital de caridade? Respeito à religiosidade, às crenças e aos valores individuais, valorização do cliente, responsabilidade ambiental, busca constante pela qualidade, ser hospital filantrópico. Então, aí, de certo modo, entra na administração pública, porque tem isenção de impostos, tem isenção de tributos, comportamento ético, credibilidade, confiança no corpo clínico, atendimento humanizado. Quando começamos a pensar que, dentro de um hospital de caridade, esses valores estão marcados, de certo modo, com a identidade daquele hospital, o organismo vivo, a organização, começa a ganhar identidade com o seu mundo exterior, que vamos ver mais à frente, tão importante. Lembro um caso até que eu posso compartilhar com vocês. Na minha pesquisa de mestrado, uma das empresas que eu estudei foi a Danone. Então, eu fiz visitas à empresa Danone e era engraçado porque os valores da Danone, em algumas salas das reuniões que nós fazíamos, estavam escritos nas paredes da Danone. Então, os valores ética, responsabilidade, as frases, principalmente do CEO da Danone, o Frank Ribot, que é um cara extremamente empreendedor e responsável socialmente, ele colocava frases dos seus discursos ao longo da sensibilização dos colaboradores, ao longo da sua jornada, que justamente, uma das frases, eu me lembro agora, era que a empresa deve ter responsabilidade de avançar além dos muros e não ficar internamente voltada para si. Outro exemplo, pessoal, aqui ó, na apostila, a gente pode pegar o Hospital São Francisco de Assis. Valores, cliente, ética, equipe, atualização, princípios cristãos. Então, vocês vão perceber que o Hospital São Francisco de Assis vem de uma fundação, principalmente de padres e freiras, e então ele tem aí marcado os princípios cristãos, norteadores de toda a sua atuação. Se fosse um hospital fundado por espíritas, teria aí nos seus valores os princípios espíritas. Enfim, o exemplo aqui que eu quero colocar é que os valores estão muito ligados à essência do ser humano. Por isso que quando você fizer os valores na sua empresa ou rever na sua organização pública que você está, você vai ter que pensar que aqueles valores têm que realmente representar a identidade daquele público que ali está. Então, é fundamental que você tenha esse elo identificador para dar valorização às pessoas e automaticamente àquelas que utilizam e compram os serviços ou produtos da sua organização. Vamos então agora para o slide seguinte, que fala novamente aqui para vocês apenas ter um fluxo da importância dos objetivos de formalização dos valores. Falei já motivar as pessoas, clarificar as responsabilidades sociais, impulsionar para as conquistas extraordinárias. Esse slide tu podes até colocar no meio durante o tempo que eu estava falando aquelas coisas anteriores. Uma frase do autor Scott Jaffe Tobe é que valores são fontes de força, porque dão às pessoas o poder de agir. Os valores são profundos e emocionais e normalmente dificultam a mudança. Quando é colocado que normalmente dificultam a mudança, eu tenho uma certa observação contrária ao que o autor coloca, porque os valores, eles dão força e motivam que a instituição caminhe para frente. Agora, eu tenho que pensar que os valores, eles são, de certo modo, solidificados. E quando eu vou falar que normalmente dificultam a mudança no sentido que você não vai ter uma mudança, por exemplo, de um diretor, e os valores daquela instituição, que já estão sendo consolidados há anos, vão ser mudados da noite para o dia. Ou se você quiser implementar algum outro valor. Mas é fundamental ter em mente que os valores são importantes na construção da missão e da identidade e da visão da empresa no futuro. Vamos ver agora em seguida. Então agora vemos no slide próximo a missão. Eu acho importante, quando falar da missão, fazermos uma análise, principalmente, novamente, da minha pessoa, falando com você, qual que é a sua missão de vida? Talvez você está refletindo, pense, é uma É uma boa pergunta para também planejar o ano de 2016. Agora, quando a gente começa a questionar qual é a minha missão, de certo modo a gente começa a perceber, né, pessoal, que a missão ela é uma coisa que transcende um objetivo ou uma meta anual. Ah, vou fazer isso esse ano, até o final do ano eu vou mudar de casa. Isso não é a missão. A missão, algo que realmente mostra a missão de vida, é aquilo que você quer deixar de legado quando você não deixar esse planeta. Então seria um legado. Então a gente vai ver principalmente pessoas famosas aí, se a gente pegar Nelson Mandela, qual foi a missão de Nelson Mandela, né, acabar com o apartheid, fazer com que negros e brancos convivessem de forma harmoniosa. Qual foi a grande missão de Mahatma Gandhi, unir cristãos e muçulmanos, e fazendo um diálogo da paz. Então você começa a perceber que, por mais que o Mahatma Gandhi era advogado, a missão dele não era ganhar um processo, era justamente fazer com que ele pudesse deixar esse legado para o país de origem dele, a Índia. Então, o grande elo, quando a gente começa a partir da análise da administração da pessoa para a organização, é perceber que, como empresa, como organização pública ou uma organização privada, ela deve ter uma missão muito clara. E as perguntas que norteiam essa missão, como vemos no slide, é quem somos, o que fazemos, para quem fazemos e de que modo nos propomos a fazer. A missão organizacional esclarece o compromisso e dever da empresa para com a sociedade. Essencialmente, ela estabelece o que a empresa faz dentro de seu negócio. É a proposta para a qual ou razão pela qual uma organização existe. Vocês já ouviram falar da palavra core business? Core business. Do inglês, core lembra coração, business, negócio. Então, seria o coração do negócio, a alma do negócio, como às vezes algumas pessoas comentam. Na tradução teórica de alguns autores, vamos colocar que é a atividade essencial da empresa. Então, a minha missão é fazer com que essa atividade essencial seja explanada e exaltada a todo tempo. E quando a gente fala de organização pública, eu vou pegar o exemplo do livro aqui, da nossa apostila, que tem vários exemplos. Eu peço que vocês depois olhem com calma. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, promover a melhoria contínua da qualidade de vida da sociedade, intermediando recursos e negócios financeiros de qualquer natureza, atuando prioritariamente no fomento ao desenvolvimento urbano e nos segmentos de habitação, saneamento e infraestrutura, e na administração de fundos, programas e serviços de caráter social. Se você tiver oportunidade, procure a missão do Bradesco ou a missão do Itaú. Vocês vão perceber uma nítida diferença. Porque a Caixa Econômica é um banco federal, um banco que tem recursos públicos e, de certo modo, tem no seu viés, na sua alma do seu negócio, um caráter fundamental de desenvolvimento econômico e social. Então, esse aspecto deve ser retratado com muita clareza na missão. A missão deve retratar aquilo que eu sou, aquilo que explica a minha existência. Instituto Nacional de Seguridade Social, garantir proteção ao trabalhador, à sua família, por meio do sistema público de política previdenciária solidária, inclusiva e sustentável, com o objetivo de promover o bem-estar social. Vocês começam a perceber que tem também uma responsabilidade aí, né? Uma responsabilidade social, uma responsabilidade que é voltada para o bem comum. Hoje as empresas também estão retratando isso de uma forma muito ampla, porque também estão, como disse já no caso da Danone, ultrapassando os muros fechados da empresa e estão indo em contato com a sociedade. Então é fundamental que esse olhar tenha sido bem claro para que vocês tenham essa visão muito explícita de que a missão vai fazer realmente mostrar a essência da organização. O outro slide, a importância da missão na organização. A definição da missão delimita e permite a busca da competência. É buscar a competência que faz com que eu demonstre, através da minha missão, para que, que eu vim, para que, que eu existo, para que, que eu, INSS, existo, para que, que eu, UFSC, existo, para que, que eu, supermercado X, existo, para que, que eu, Rede Globo, existo. No sentido, cada organização vai ter o seu papel, a sua missão. Aqui no slide próximo, eu coloco um macete que fica fácil para a gente poder perceber como formular a minha missão. Então, o verbo de ação, o que fazemos, um complemento, de que modo fazemos, para quem fazemos. Por favor, tire os andos, indos. Então, é fazendo, comprando, não. Tente usar no particípio. Desafio. Qual o nosso desafio? O que, que realmente me motiva? No slide da visão, começamos a perceber que a nossa organização tem que olhar o horizonte. É olhar o futuro, não é olhar o passado e nem olhar o presente. Então, uma organização que vai dizer para você, pretendemos entregar produtos mais qualificados e com um melhor atendimento para o meu cliente, como isso? Então, quer dizer que hoje ela não entrega um produto de qualidade, não entrega um produto que faça bom atendimento para o cliente atual. Tem que tomar cuidado. A visão é um planejamento futuro e ser um visionário, ser empreendedor, também podemos dizer assim. No slide vemos, né, a pergunta que norteia a visão sempre vai ser qual é e como é a dinâmica do meu negócio. Ao responder essas duas perguntas, você estabelecerá o horizonte estratégico da sua organização para a visão e para o planejamento estratégico. Visão de futuro, construção de cenários e objetivos a serem buscados pela empresa em busca de um futuro, está errado ali no slide, em um futuro, vou dar de um futuro de médio prazo, considerando as atuais tendências e influências, visando a competitividade. E novamente, quando eu coloco competitividade, vocês devem retomar o olhar da administração pública, da responsabilidade de entregar um serviço, prestar um serviço com qualidade e com efetividade para o meu cidadão. Aspectos principais: negócios, mercados e produtos e serviços. A visão pinta um quadro de onde você quer que a empresa chegue e o que você quer que ela seja. Então, se eu sou um banco popular do empreendedor em Florianópolis e tenho só a sede aqui, ou sou uma cooperativa de crédito que só tem sede em Florianópolis, eu posso muito bem colocar como visão ser uma cooperativa de crédito em todas as 295 municípios de Santa Catarina, ou ser uma cooperativa com destaque em todas as cidades de Santa Catarina ou em todo o estado, ou fortalecer a cooperativa em todo o estado. Então, há uma pretensão de crescimento. Até então, eu atuava na Grande Florianópolis como cooperativa ou um banco popular e, como visão, nos próximos anos, pretendo chegar a tal ponto. Controlar melhor o destino da empresa. E a visão deve estar nos murais, deve estar escrito na empresa, deve estar ali para o funcionário, todo dia que chegar na empresa, olhar ali, eu estou numa empresa que tem visão, uma empresa que tem futuro, que vai chegar a algum lugar. Características de uma visão de futuro: clara, abrangente e detalhada. Desafiadora e inspiradora. Como eu já falei, a visão deve inspirar para que todos, desde o cargo mais elevado ao cargo mais baixo da instituição, do ponto de vista estratégico, tático e operacional, tenho visão de se inspirarem com a visão da empresa. Você veste a camisa da empresa. Eu realmente quero fazer com que essa empresa atinja essa visão. Eu estou lá para fazer com que a empresa tenha a alma do negócio, juntando a missão dela, voltado para essa visão. Compartilhada pelas pessoas da organização, sem uma visão compartilhada, novas formas de pensar ou agir são reprimidas pela força de como as coisas eram no passado. Então é importantíssimo, como eu já falei, ter essa visão compartilhada. Coloque em todos os murais. Se você está numa organização pública e muitas vezes precisa inovar, comece conferindo para ver se de repente tem essa, essa plaquinha da visão, essa plaquinha da missão nos corredores da empresa? Ou só tem na sala do chefe ou na sala do prefeito? Não, você tem que colocar isso em todos os lugares. Então, talvez aí é uma boa iniciativa. Desenvolvida pelo líder, as pessoas querem um senso de direção e propósito para cooperarem com as ações da organização. Novamente, a visão é um grande fator de motivação e inspiração. Comece a inovar você na sua instituição, fica aí o convite. E se tiver alguma mudança ou modificação, compartilhe conosco, mande no fórum, mande por e-mail. Tenho todo o interesse de saber para poder juntos construirmos esse conhecimento e também trabalharmos na prática um pouco dessa teoria. Fatores críticos. Novamente, vamos pegar o exemplo pessoal, para depois fazermos a reflexão organizacional. Qual de fato seriam os fatores críticos da sua vida? Não vale dizer que briguei com a minha namorada, briguei com o marido, etc. Ou briguei com o filho. Não, os fatores críticos que realmente criaram uma instabilidade no ponto de vista das suas ações. E muitas vezes os fatores críticos a gente vai observar que são fatores externos. Por exemplo, talvez até o fator crítico da nossa vida pessoal foi o aumento abusivo do dólar. Não deixou muita gente viajar no verão porque o dólar estava alto. De certo modo, isso pode ser um fator crítico que comece a eu tomar outras iniciativas porque um fator externo está me prejudicando. Quando a gente pensa em empresa, como a gente vê no slide, esse rapaz de cabeça baixa, preocupadíssimo, é justamente tais fatores que são condições fundamentais que precisam necessariamente ser satisfeitas para que a organização tenha sucesso no seu setor de atuação. Elas são diferentes para cada setor, pois dependem diretamente de forças específicas que atuam em cada um deles. Faz com que a organização seja fundamentalmente preocupada, porque se algo instabiliza a minha ação, que busca aquela visão que vimos anteriormente, ou prejudica os valores que eu tenho como organização, ou até desestabiliza a minha missão, de certo modo faz com que a organização tenha isso se torna preocupante. Mas um fator que é importante colocar é que fator crítico justamente é voltado para o mercado. O que a organização deve ter para sobreviver ao mercado em que atua não é o que ela tem ou deixa de ter, mas o que o mercado determina com os olhos do mercado e não com os olhos da organização. É fundamental a gente observar que fatores críticos justamente são aqueles que o mercado diz como deve ser feito. Agora aqui, fatores críticos acabam sendo mais facilmente aplicáveis, para falar de exemplos, para a organização privada. Eu sempre falo em alguns cursos que eu dou, que principalmente para as startups de inovação, inovar, pessoal, é tirar nota fiscal. Não adianta. Se eu, por mais que eu invente um produto bacana, por exemplo, inventei uma garrafa aqui, essa garrafa não atrai o meu público-alvo, o meu mercado, de nada vai me servir. Eu estou fazendo um negócio que não é vendável, que não tem, de certo modo, uma eficiência. E daí a gente começa a observar que o mercado é que baliza hoje muito as inovações. E por isso, tanto que no mundo das startups fala de prototipar, de fazer mudanças, até atingir o meu objetivo para que eu dialogue corretamente com o mercado. Nesse ponto, os fatores críticos, poderíamos citar na administração pública, tantas exigências, tantas variáveis que ocorrem do mercado externo, né? No próprio livro aqui eles colocam, não é o que ela tem ou deixa de ter, mas o que o mercado determina, com os olhos do mercado, não com os olhos da organização. Se ela não tiver o que o mercado determina, ela quebra, vai à falência. Uma organização pública não vai à falência, mas deixa de fazer com um zelo, com um primor, seguindo a Constituição, fazendo de forma efetiva um serviço de qualidade. Então você começa a perceber, por exemplo, as UPAs, muitas vezes com aumento elevado de população, No verão, principalmente no litoral, você começa a perceber que os médicos contratados, enfermeiras, não estão em número suficiente para atender toda aquela demanda. Então, eu estou tendo aí um fator externo crítico que está me pressionando, que é, não deixa de ser, um aumento populacional sazonal, no mês de dezembro até março, que acaba exprimindo, fazendo com que a organização pública, no caso das UPAs, né, as unidades de pronto atendimento, não consigam dar conta e fazer com que aquela missão dela, que é solucionar um problema de saúde básico, seja atendida e o cidadão saia satisfeito. Então, esse é um exemplo qualificado para observarmos que os fatores críticos são fundamentais no momento que façam com que nós, administradores, gerentes, diretores, possamos entender e compreender a organização no seu todo e fazer com que esses fatores críticos sejam uma força motriz, fazer do fator crítico uma ferramenta de construção, de solidificação da missão e da visão e dos valores da empresa. Chegamos ao fim mais dessa unidade 2. Queria agradecer a sua atenção, solicitar que você acompanhe a apostila, leia o material complementar e possa também fazer os exercícios. Ficamos novamente à sua disposição para tirar as dúvidas. E para fechar, queria fazer o meu muito obrigado com essa foto que eu prometi na aula passada de explicar qual é o motivo dela. E eu acho que tem muito a ver com a administração pública e por isso também trago a história dessa foto. Para os povos da África subsaariana, a palavra Ubuntu significa algo como eu sou porque nós somos. Isto é, simbolizado através de uma roda onde cada pessoa senta com as pernas esticadas e os pés encostados um no outro, que encosta na pessoa ao lado, formando um círculo comunitário e potente. Uma administração pública que busque a estratégia de forma eficiente e transparente tem tudo para fortalecer o respeito, a cortesia, o compartilhamento, o espírito de colaboração, o espírito de comunidade, a generosidade e a confiança. Mas isso só depende de nós, de planejarmos uma administração coerente com seu fim público, o bem comum. Esta palavra africana nos coloca inúmeros aprendizados. E daí fica o convite. De certo modo, num bom planejamento estratégico, é você contar com todos os colaboradores e saber, de certo modo, qual que é o meu Ubuntu na administração estratégica da minha organização. Até que ponto eu posso fazer com que esse desenvolvimento estratégico possa favorecer e ser colaborativo e ter um princípio enaltecido, principalmente na administração pública, que é o bem comum. Fica aí o meu obrigado por essa videoaula e voltamos aí na próxima videoaula, unidade 3. Um abraço e até mais.